Hoje vamos falar sobre as perspectivas para o comércio afogadense e da região em 2014. Definição do comércio varejista, o papel do comércio na economia e vários temas que serão abordados ao longo do nosso debate. Inclusive, você pode participar pelo 3838-1213 ou pelo nosso painel interativo que é www.radiopajô.com.br. Estamos recebendo aqui Jastara Nascimento, das Casas KM Nossa Loja, Jair Alcântara, da Center Magazine e Neinha, da Casa das Parabólicas. Jastara, inicialmente, bom dia. E o que é que vocês esperam para esse ano de 2014, que está apenas começando?
Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os ouvintes da Super Pajéu. E, logicamente, fazendo aqui já uma mercandagem das Casas KM, a todos os clientes das Casas KM. Aldo, a perspectiva para 2013 não foi uma das melhores. O comércio cresceu pouco, cresceu só 4,5% em 2013. E a perspectiva que nós temos agora para 2014 é de 6% no crescimento. Esse fechamento do crédito que houve mais, arrocharam mais, então é uma certa dificuldade já para o comércio. E também os problemas climáticos que a gente vem sofrendo, né, com essa seca, já aqui falando em termos de região, dificulta muito a rotatividade do dinheiro na nossa região. E esperamos que realmente em 2014, que haja um inverno, para que as coisas sejam melhor para o comércio.
Bom, Neinha, da Casa das Parabólicas, como é que foi 2013 para vocês e o que é que se espera de 2014 lá da Casa das Parabólicas? Bom dia, Neinha.
Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os presentes aqui, os clientes, como frisou Jastara, nossos clientes da Casa das Parabólicas. Realmente, 2013 foi um ano um pouco apertado, dando para pagar as contas, né? Então, nós honramos nossos compromissos, graças a Deus, e esperamos que 2014 seja bem promissor. Apesar da taxa de juros, a Selic está subindo praticamente todos os meses, então dificulta, porque esse juro é praticamente repassado. Onde nós compramos, eles repassam para a gente e nós, obviamente, teremos que repassar, mas estamos otimistas.
Na Casa das Parabólicas, o que é que o cliente vai encontrar? O que é que vocês oferecem para a clientela?
Em termos de artigos, nós temos celulares, como vocês sabem, antenas parabólicas, que é o carro-chefe. Né, e somos representantes da Sky aqui na região e temos também eletrodomésticos. Móveis nós não trabalhamos, porque, como vocês sabem, nosso espaço é pequeno, mas a rede, a linha branca nós trabalhamos, né, e telefones celulares e antenas parabólicas.
Na Center Magazine, como é que foi 2013 e o que é que vocês esperam para 2014, Jailma? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajéu. Bom dia a todos os clientes, né, aqui, afogadense, a todos que compram aqui, que fazem e que ajudam a manter o comércio afogado da Engazeira. Né? E agradecemos realmente porque é difícil, Aldo. Você sabe que nós moramos numa região difícil, né, que ainda assim tem um aquecimento econômico, ainda não é totalmente assim, bom para favorável a gente. E sem contar com a questão do clima, né? 2013, eu creio que foi um ano apertado, não só para a Center Magazine, mas assim, em relação a vários comerciantes que a gente sempre conversa um com o outro. E eu vi e senti realmente a dificuldade. E para 2014, eu, como comerciante, eu vejo assim que agora é o momento de a gente sentar e planejar. Eu creio que agora é o momento de planejamento na vida, assim, na área comercial de cada pessoa, para realmente ser um ano de investimento, porque a gente também tem que esperar também o tempo, também que, né, isso aí que ajuda muito a questão. E eu creio que realmente vamos esperar, a gente não pode perder a esperança, que seja um ano bom. Né? Os mais velhos falam que um ano terminado em 4 é um ano bom, então que venha um ano bom para todos nós.
Jastara, quando existe a concorrência, é bom para o consumidor, porque ele vai ter a oportunidade e a opção de pesquisar, ver onde é que tem o melhor produto com um preço mais acessível. Para vocês, comerciantes, como é que tem sido segurar os clientes já existentes, aqueles do dia a dia, e atrair novos clientes para ir aumentando esse leque?
Essa é a tarefa mais difícil, Aldo. Porque, veja bem, antes a concorrência, não existia concorrência. Eu recordo-me lá em Itabira, quando papai era comerciante, era ele e Dona Helena. E aqui era papai e Zé Tenório. E hoje a gente tem uma gama grande de comércio e concorrente. Quando a concorrência é legal, ela é até bom, ela é sadia, ela até incentiva a gente. Agora a gente tem que estar sempre procurando inovando, seja de alguma forma. está entendendo? Seja com treinamento pessoal, seja com um mix de produto, conhecendo o cliente para que a gente traga mercadoria indicada para o nosso consumidor. Porque se a gente não trouxer esse mix de produto que o cliente espera, logicamente a gente vai ficar perdido. Se a gente não souber fazer a compra, não souber comprar, e não tiver um bom atendimento, que é isso que o cliente espera da gente. Entendendo? Hoje, como eu disse aqui na minha fala, a concorrência é grande, é muito grande. E aí, quando ela é saudável, ela vale a pena. Se eu estiver bem treinada para atender meu consumidor, com certeza eu terei sucesso. Isso é com certeza.
As formas de pagamento, elas ajudam o comércio a vender mais, Neinha?
Ajuda. Você parcelando, uma parcela esticada, como muitas lojas fazem, mas dentro do limite que você possa repassar para o cliente, ajuda muito. Principalmente o cartão de crédito. Quem tem o cartão de crédito é muito bom, tanto para o cliente como para nós, comerciantes. E como o Jastara frisou, o atendimento é primordial, né? Porque o cliente, ele retorna. Então, você tem que tratar bem o que vai com a chinelinha ali de couro, como o doutor que chega ali. Então, todos têm que serem tratados iguais. Isso é importante para que a loja prospere.
E na Center Magazine, o cliente que for na Center Magazine agora, nesse início de ano, o que é que ele vai ter à sua disposição, Jailma?
Agora, no momento, é um período escolar, né? A gente investe muito assim, em bolsas escolares, lancheira, né? Cadernos. Agora é o momento de volta às aulas, então a gente tem que investir nesse momento de volta às aulas, né? Só não a Center Magazine, mas eu creio que todas as lojas que trabalham nesse meio escolar, é o momento de investir realmente em volta às aulas e agora também material para carnaval. Também ajuda também a manter também o comércio. Eu sempre digo, ai da gente comerciante se não existisse essas datas comemorativas. A gente estava ferrado.
Tem a questão da facilidade nas formas de pagamentos para quem vai comprar o material escolar, artigos carnavalescos?
Tem sim. Né? Nós trabalhamos com os cartões Hiper, Visa e Master e também tem o crediário próprio da loja, que nós já temos a nossa clientela, também que favorece também, que a gente já parcela também 3, 4 vezes, dependendo da compra.
Na sua área, Jastara, quais são as práticas mais desleais em termos de concorrência que você classificaria?
Às vezes, Aldo, um comerciante, ele abre várias empresas com nome fantasma. Então, ele não abre no intuito de ficar trabalhando com seriedade no comércio. Então, você está concorrendo com um inimigo sem rosto. Está entendendo? Aí você não sabe com quem você está lidando. Essa prática é justamente uma das mais desleal. Ou, muitas vezes, o varejista, ele compra, o comerciante, melhor dizendo, também pode ser, ele compra uma mercadoria similar à que você está vendendo. Então, você perde, muitas vezes, porque a pessoa está mostrando uma mercadoria similar e você está com a mercadoria correta e outros, mas fulano está vendendo por esse preço. Não é igual à sua que você está vendendo. Então, hoje em dia, ou existe um elo de credibilidade entre o comerciante e o cliente, então pode haver, muitas vezes, uma disparidade a respeito disso. Assim, uma loja vende, vamos supor, um colchão com espuma similar a uma boa. Às vezes, muitas vezes, até a marca bota isso tudo bem direitinho e não é aquilo dali. Ou você compra na credibilidade do vendedor que está te vendendo, do lojista, ou então a gente trabalha muitas vezes com inimigos sem rosto. E graças a Deus nós gozamos de credibilidade, porque estamos no mercado há quase 30 anos.
Eu lembro que há alguns anos atrás houve a mudança. A Manuel Borbali era entrada e saída de Afogados em Angazeiro. E quando mudou o trânsito para ser apenas entrada e sair aqui pela Antônio Rafael de Freitas, houve uma reclamação danada, teve gente dizendo, não, agora não vai dar, teve até comerciantes, agora eu vou morrer de fome, porque não vou vender mais nada aqui, porque quem vem de outra cidade não pode passar para pegar um móvel, pegar um objeto que foi vendido. Isso prejudicou vocês mesmo ou não?
A nós, muito. Principalmente, no nosso caso, que nós trabalhamos com móvel pesado. Eu sinto muito quando eu vejo nossos funcionários pegar móvel pesado, ter que atravessar a rua, às vezes correndo o risco de ser atropelado. Porque muitas vezes a lei é bom quando ela vem para proporcionar coisa boa para as pessoas. Mas no nosso caso, não veio. Porque, veja bem, uma pessoa que vende confecção não precisa de um espaço na frente da loja para carga e descarga. Uma pessoa que vende o tecido do lar, que é objeto pequeno, também não precisa. Mas no nosso caso, a lei aqui foi tomada de forma linear. Não olhou para quem estava tomando. Então, muitas vezes, o nosso carro para no meio da rua, Um carro está no meio fio estacionado, o menino tem que se deslocar com o maior pesado, um guarda-roupa, quantos quilos pesa, o tamanho, o volume, e botar em cima de um carro para tirar. E o pessoal vem da zona rural, não tem um carro disponível tal hora para tirar uma mercadoria, né? A gente tem que atender, tem que ver a realidade da nossa região, que é. Então, chega um senhor de um trânsito, vou fazer tal assim, porque tem que ser assado, não conversa com a gente, não vê a situação da gente como é. A situação da gente já é difícil para a gente trabalhar aqui. Não quer saber o número de emprego que a gente gera, só quer saber, é assim assado. Se quiser, é assim. E se não quiser, é assim também. A gente não tem não. Pode falar com quem você quiser. E você pode falar, com o meu esposo, Wesley, ele é muito tranquilo, vamos deixando. Eu tenho muito medo, e digo a vocês, minha reclamação é que algum dos meus funcionários seja atropelado ali na Manel Borba, muitas vezes por carga e descarga, porque não é justo a gente estar numa loja ali, trabalhando com móvel pesado, e ter que atravessar muitas vezes a avenida para botar em cima de um carro, porque não melhora a logística. Gente, eu sei que hora o cliente vai entrar na loja, e eu sei que hora vai entrar. Eu queria que alguma pessoa fosse ficasse em frente da loja, na parte da manhã, principalmente, porque a tarde está mais vaga. É um horror para a gente trabalhar. Ficou péssimo. Se eu tivesse pelo menos local onde estacionar o carro, para fazer carga e descarga. Só isso que a gente queria, mas a gente não tem esse direito.
Nainha, houve época que tinha uma divisão ali em relação quando havia aquela feira do Paraguai. Alguns comerciantes reclamavam, outros diziam não se sentirem incomodados. E aí tirou a feira do Paraguai em frente da loja de vocês, a Barão Lucena, para levar ali atrás, naquele beco de Zezé, como é conhecido. Você era daqueles que reclamavam ou daqueles que não se sentiam incomodados com a feira do Paraguai ali?
Não, inclusive na época nós fomos contactados, não houve nenhum problema com eles, são meus amigos. Agora, como foi uma determinação da prefeitura, nos consultaram e nós concordamos. Fomos para as reuniões e foi útil para eles também e muito bom para nós. Por quê? Porque nós não poderíamos descarregar mercadoria, nem entregar mercadorias no momento que estavam aquelas bancas ali. Então, nós esperávamos até as 17h, 17h30, às vezes, para entregar uma mercadoria. Então, ficou bem ordenado, muito bom, o pessoal elogia a atitude das autoridades competentes na época, e foi bom para todos. Todos saíram ganhando.
Você geralmente mexe mais nessa questão, nessa linha eletrônica. Tem a linha branca, como você frisou, e é onde, eu acredito eu, tem 80% ou 90% dos produtos eletrônicos nessa feira do Paraguai. Passou a vender mais depois que eles saíram dali?
Não, porque o meu é todos com nota fiscal, então não era produto importado meu, no caso, né? Eu trabalho com celulares e prestação de serviço de antena parabólica. E como já a Stara frisou, a lealdade da gente, a credibilidade que nós temos há 20 anos no comércio, é porque nós prestamos serviço com qualidade, né? E não adianta a gente querer vender uma mercadoria abaixo do preço e não prestar o serviço. Porque você compra a parabólica, principalmente na minha atividade, eu tenho que prestar o serviço. É diferente de você vender uma cama, que entregou a cama, não vai ter mais problema. Então, a antena parabólica é diferente, o telefone celular é diferente. Porque aqui em Afogados, como nós não temos autorizada, já a Stara sabe, né, Gelma? Então, nós nos responsabilizamos para enviar o produto para a autorizada. E eu acho que isso é que faz a diferença. Porque tem lojistas aí que pega e manda o cliente. Não, você está em poder da nota fiscal, então vá para a autorizada. Nós, não. Nós primamos por isso e fazemos tudo para agradar o cliente. Então, se o celular dá um defeito técnico, alguma coisa, na antena parabólica, nós enviamos para a autorizada. Não deixamos o cliente mandar o produto para a autorizada, porque você sabe que é um dever do cliente. Como não tem posto autorizado aqui de diversas marcas, de telefone, de TV, então nós nos responsabilizamos em mandar o produto para a autorizada.
Essa questão da parabólica, a gente vê ela muito espalhada aí, não só em Afogados, mas em diversos municípios da região. E acredito eu que a Casa das Parabólicas tem uma atuação aí em vários municípios em nossa região. Por exemplo, o cara que está lá na comunidade do Jardim, fica perto do Silvestre, ali perto de Novo Pernambuco, ele compra uma antena parabólica lá no Neinha, na Edna. O cara que está lá no açude do Caruá, no baixio da Carapuça, e comprou uma parabólica. Eu estava vindo do baixio e muitas parabólicas instaladas, porque não tem a vantagem que tem aqui na cidade, por ter uma repetidora, e o sinal lá só pega se colocar a parabólica. A Casa das Parabólicas dá assistência também nessas localidades mais distantes?
É como eu lhe falei, o carro-chefe da gente tem antena parabólica. Então, por isso nós estamos no mercado há 20 anos. E não perdemos espaço, graças a Deus, e a nossa clientela. Porque um cliente bom, né, um cliente que a gente trata ele na maior, com o maior respeito, então aquele vai espalhar na região. E por isso que nós temos clientes, Custódia, Carnaíba, principalmente na zona rural, de Afogados, Carnaíba, Ingazeira, né, e Solidão. Eu acho que é o respeito que nós temos e a honestidade. Porque você, o cliente tem a confiança de lhe chamar para ir olhar a tenda dele, está com defeito. Lá nós só trocamos a peça se for realmente necessário. Não adianta querer enganar o cliente, porque amanhã pode ir outro técnico lá dizer, não, realmente aqui não precisava. Então, nós fazemos de acordo, é o que manda o figurino, como diz, né? Então...
Bom, Jailma, vocês que vivem no comércio, vocês têm que conviver no dia a dia com vários tipos de clientes. Tem aquele cliente, acredito eu, não sou comerciante, mas que chega e diz, olha, eu quero levar esse produto. Quanto é? É X? Então, coloca aí, ajeita, coloca num papel de presente que eu vou levar. Tem aquele que gosta de pesquisar, mas tem também o pirangueiro, né? Aquele que fica dizendo, não, baixe mais, faço menos e acaba não levando. Se eu vou ali na frente, como é que vocês fazem para não perder a paciência e ter que tratar todos os clientes de uma forma igual?
Realmente tem que ter jogo de cintura e ter paciência. Inclusive, assim, a gente gostaria até, como comerciante, muitas vezes de dar um desconto, até realmente como o cliente pede, né? Mas, infelizmente, através, assim, hoje, como comerciante, nós pagamos muito impostos. Os impostos são grandes. Então, muitas vezes, a gente não pode dar aquele desconto que o cliente pede. Porque se a gente for dar aquele desconto, a gente está tendo prejuízo. Realmente, às vezes, você dá, R$2, é R$0,50. Mas, quando chega no final do dia, que você soma aqueles descontos que você deu, Aldo, realmente, você se assombra com aquele desconto. E realmente o real é isso. O real você ganha em centavos. Passou aquele tempo que você ganhava em dinheiro. Hoje realmente o real é ganhar em centavos. Então, como eu digo a você, o que eu lamento muito realmente é a questão desses impostos. Depois desse ST, nós pagamos a ST, no meu setor, realmente, assim, brinquedos, está com 4 anos que a gente pagou a ST, é 30% a substituição tributária. E nós temos que pagar antecipado antes da mercadoria chegar. Aí quer dizer, mais a ST, 10% de transportes. Aí depois sobre a venda, mais 6%, que é chamado do Confins. Então, realmente, some tudo isso aí. Aí quando a gente for tirar tudo, aluguel, contador, funcionário, telefone, água, luz, né? Fora outras taxinhas que vão apresentando. Então, realmente, eu digo sempre, abrir um comércio é fácil, agora mantê-lo é difícil. Às vezes, realmente, a gente quer dar um desconto a mais, mas infelizmente, por tanto imposto que a gente paga, muitas vezes a gente não consegue desse desconto.
Dizendo que o ouvinte pode ligar 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopajeú.com.br. Daqui tem um questionamento aqui do Nildo da Itam. Está em São Paulo ouvindo a gente e tem um questionamento dele e uma colocação aqui para o Neinha. Daqui a pouco a gente escuta a opinião do Neinha. Fabiano Queiroz, do Mercadão Confiança. Comprar um móvel é uma questão de luxo, não é uma obrigatoriedade, é uma necessidade, é uma coisa espontânea. Uma parabólica não é obrigatória, é uma coisa mais espontânea. Lá na Center Magazine, do mesmo jeito. Agora, alimentação, a gente precisa todo dia e tem que estar comprando. A gente pode dizer que desses comerciantes, desses empresários que nós temos aqui, você é quem está mais tranquilão e está vendendo mais, Fabiano? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia a todos presentes. Aldo, é difícil para todo mundo. É como diz a história, a casa do vizinho é tudo bom, mas não é não. Hein? É bronca, principalmente você manter comércio hoje. E o que é que está acontecendo no nosso ramo alimentício? O ramo alimentício, todo mundo sabe que todo mundo tem que fazer suas compras para casa. Ou grosseiro, como diz a história do Matuto, ou luxo. Mas tem que fazer sua compra de casa, senão você vai ficar com fome em casa, não é verdade? Mas o que é que acontece? Hoje tem uma migração grande para mercadoria mais grosseira, mais cesta básica. Porque não está fácil hoje para o pessoal, para o aposentado, pensionista, principalmente com a seca dessa que está aqui na região, manter uma casa com 10, 15 pessoas com salário mínimo. E ainda tem os bancos que tem aí, olha, você tem um empréstimo, está já terminando, vamos fazer outro. Então, cada vez mais tirando o poder de compra do aposentado, do povo em geral. Que tem muita gente que faz esse empréstimo até sem precisar. Utiliza o crédito de maneira errada para poder pegar no dinheiro e às vezes, eu vou comprar uma moto para o meu neto, eu vou comprar um som para não sei quem, sem precisar estar em casa. E isso, o próprio aposentado, a pessoa que tem aquela renda, não coloca na cabeça que vai passar 4 anos, 5 anos, sem receber aquele valor. A gente hoje, no nosso ramo de supermercado, pelo menos eu estou dando graças a Deus que houve esse aumento de salário aí, maior do que um pouco do que a inflação que eles desejavam, é bom. Porque quem movimenta o comércio de Afogados da Ingazeira são funcionários. É o salário mínimo. Se não tem o salário mínimo, não movimenta. E isso é em todos os setores. Todos os setores que você olhar é sobre o salário mínimo. Então, a maior economia de Afogados é sobre isso. E a questão da seca drástica que está havendo aqui em toda a região é que deu uma diminuída grande no comércio, em geral. Tanto para a gente que vende o gênero alimentício, como para vender móveis, eletrodomésticos, para quem vende material, brinquedo, limpeza. Também tem essa área também sobre a substituição tributária. Eu vou até entrar na área de Jailma aqui. A gente paga um imposto antes de vender a mercadoria. Então você vai ter que investir mais dinheiro sem você propriamente vender o produto. Porque se você pagasse sobre a venda, eu comprei R$1.000, eu vendi R$100, então é lógico, eu vou pagar sobre R$100. Mas o que é que está acontecendo sobre o governo? O governo está botando os comerciantes para pagar antes de vender o produto, então é mais um investimento, mais uma carga tributária. E tudo quem paga a tampa é o consumidor.
E sem contar,
tudo,
Fabiano,
que paga a tampa é o consumidor. Sabe por quê? Porque tudo vai ser colocado, embutido no preço. É. Muita gente chega para a gente aí e diz, mas fulano, por que está caro? Mas não só depende do comerciante, do empresário. Depende de vários fatores, vários setores. Como agora mesmo, teve aumento de combustível. Por que é que não baixou? Teve aumento de 3%, 4%. Por que é que não baixa 3%, 4%? Diz que é pouco porque eles não pagam os próprios políticos. Não é assim? Diz que é porque ele não paga. Quem paga é a gente. Teve até uma diária da presidenta agora de 20 e pouco mil reais. Ela disse, isso é besteira. Eu não vou pagar mesmo. Ela não paga. E quem paga é o povo. Então, quem vai pagar é todo mundo. A gente comerciante, a gente é só um repassador de imposto para o governo. Que quem paga, na verdade, é o cliente. Você pode pegar em todas as notas fiscais, se o povo em geral chegar e olha as notas, você emite a nota fiscal como a gente emite lá no Mercadão. E embaixo tem valor aproximado de tributos que você vai pagar. Não tem uma compra que não pague menos de 40%. Isso mesmo, em R$100, você no mínimo paga 40% de imposto. Que já está sendo imposto retido na fonte, substituição tributária, PIS, COFINS, contribuição, a moléstia que tem para lá. A outra.
E sem contar, Fabiano, que tem um investimento que a gente tem que fazer no mínimo de R$6.000 para ter um caixa mínimo eletrônico lá para emitir o cupom fiscal, que é para realmente para emitir imposto para o governo. Nós temos que comprar. Nós somos obrigados a comprar.
Essa questão da carga tributária é uma dor de cabeça de todo mundo, não é só de Fabiano.
Não, é para todo mundo. É um absurdo o que se paga de imposto. Agora é todos os setores. Se o governo... Olha, eu tive agora mesmo na Argentina. De um lado, a gente chega um perfume, quanto é? R$140. Rapaz, R$140 esse perfume. Do outro lado, no Brasil, aqui do outro lado, diga quanto era o mesmo perfume. R$400. O mesmo tamanho, do mesmo jeito, com a mesma embalagem. O que encareceu o produto? De um lado, zona franca, não se paga imposto. Do outro lado, esse pouquinho de imposto aí que eu falei aí.
Eu já estive até vendo, Fabiano, alguns empresários fortes estão indo, eles pegam os contêineres e vão comprar nos Estados Unidos, porque chega a ter uma economia em algum produto de até 200%, Neinha. Um litro de John Walker, por exemplo, para você comprar nos Estados Unidos, ele sai em torno de
R$35.
E aqui quanto é que está?
80.
80, olha só. Okay. Se você comprar um litro, não vale a pena. Agora, para comprar
fábrica,
um...
Eu estive visitando agora, só para interromper, a fábrica da Tramontina, em Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul. Só tem a fábrica lá hoje, que o que está sendo fabricado é na China. Eles fizeram uma fábrica e mandaram para a China, está sendo mais barato pagar os impostos para vir de lá para cá.
Mão de obra
barata. Não, tanto mão de obra como também a carga tributária para você produzir o produto lá. É mais barato do que você produzir o produto no Brasil. E vem um produto com o nome Tramontina. E por aí vai. Várias empresas estão saindo do Brasil por causa dessa carga tributária alta. Que todo mundo paga. Você pensa que não, mas todo mundo paga. Você que é agricultor, você tira estradas. Isso é uma vergonha, as estradas. Isso é uma vergonha. Sabe por quê? Você veja, quanto é que se paga de imposto no litro de combustível? Não era para ter estrada boa? E para onde é que vai esse dinheiro? Eu vou só tirar só uma coisa, que quem mantém o carro é o combustível. E quanto é que você paga de imposto para você encher um tanque de um carro? Não é o dono do posto de gasolina, não. Quem está pagando é você, que está pagando a ele ali, que ele está repassando para o governo. Se a gente chegou a ver na Argentina, sabe quanto é que é um litro de gasolina pura? Gasolina pura, na Argentina. É R$2,10. Gasolina misturada com álcool aqui é R$3,10. Vizinho, isso, 5 quilômetros de um canto para outro. Não vamos falar nem na Bolívia, nem na Venezuela, porque lá é gasolina de graça. Gás nem se fala, você bota...
São produtores, né?
É.
Fabiano, eu lembro que teve uma época muita gente saindo daqui de Afogados para ir fazer feira em Itabira, alegando ser mais barato lá, que tem uma economia, acho que hoje até diminuiu. O que é que houve? Lá era mais barato mesmo? Vocês aqui acordaram, diminuíram o preço? Ou era apenas uma ilusão das pessoas que achavam ser mais barato lá?
Eu vou lhe dizer uma coisa, o que aconteceu. O que aconteceu foi que tinha uns comerciantes lá, vários fecharam, que eu tenho um exemplo de minha tia, que estava lá e veio para cá hoje, ela está com um depósito aqui de bebidas. A gente pegou, alugou um prédio para uma pessoa lá, esse rapaz quebrou, ficou devendo a A, B, C. E você entende uma coisa, ou você vende para você apurar o produto e pagar o fornecedor e pagar o banco, ou então a conta vai chegar e vai ter que quebrar.
Não, e tem os impostos?
Não tem condições de você manter uma casa sem você ganhar nada. O que aconteceu? Quebrou. Aqui, como eu sempre venho fazendo aqui, não estou falando nem nos outros, estou falando de mim. Para poder a gente manter esses preços que a gente tem, temos que comprar produtos em alta quantidade, com prazos mais reduzidos para pagamento, para poder a gente termos esse desconto. É tanto que eu consegui 10% de desconto, que é uma coisa que você vê numa loja de eletrodoméstico, já sabe, não existe. Chega um supermercado no Hiper Bom Preço em Recife e vai, dê 10% de desconto. Isso não existe. A gente está fazendo isso para poder ter uma concorrência mais ou menos para ganhar pouco,
para
poder
vender. Tem um questionamento aqui da Valdenice, quando você fala em 10% de desconto. A Valdenice, ela ligou agora dizendo o seguinte: Fabiano, você faz a propaganda dizendo que é 10% no caixa, mas ela não viu isso quando passou lá para fazer as suas compras. Por quê?
Peça ela para pegar a nota fiscal, que embaixo tem um desconto. Só é pegar a nota fiscal. No caixa, na hora. Se passa, se o preço normal, você fazendo suas compras. Por quê? Eu vendo. Vendo à vista, vendo a prazo, vendo no cartão, vendo no cheque, vendo num pedaço de papel, vendo de todo jeito lá. Lá eu vendo de todo jeito. O cliente, do jeito que quiser. Tem cliente lá que me compra, tem um cliente lá que me compra, que leva a mercadoria, que minha clientela sabe, a gente já está no comércio há quase 50 anos em Afogados da Ingazeira. É tanto que somos o primeiro supermercado em Afogados da Ingazeira. Graças a Deus somos o pioneiro. E a gente não pode dar uma propaganda e dizer outra. Pode chegar lá. Se você pagou no dinheiro, está lá o desconto na nota fiscal. Todo o caixa, todo mundo, todas as compras que são passadas lá, quanto é? Hoje mesmo eu vendo açúcar. Eu anunciei açúcar de R$ 1,35. Por quê? Açúcar está marcado em 50. Você chegou no caixa, é 10% de desconto. Fica por R$ 1,35. Em R$ 15, você vai pagar 10 quilos, você vai pagar R$ 13,50, que tem 10% de desconto no caixa. Por isso que a gente informa a todos os clientes. Tem lá a placa, preço normal, e a placa informando. Olha, nas compras em dinheiro, 10% de desconto no caixa. Você chegou lá, se você fez a compra de R$ 200, você só vai pagar R$ 180. Porque não é só no açúcar, em si todos os produtos que a gente vende na cesta básica do supermercado. É em carne, é em verdura, é em tudo.
Já, Sara, gostaria de colocar algo?
Ainda voltando aqui ao tributo, só para a gente ter uma ideia, a cifra colhida no Brasil do imposto é tão exorbitante que chega a ser maior do que a economia de certos países ricos, como a Suíça, a Suécia, a Noruega, que tem bons serviços de saúde, de educação, infraestrutura de primeira qualidade. E nós temos o quê? O que é revertido? O problema não só é pagar os impostos, é o que é revertido esses impostos. Nós temos uma educação de qualidade, nós temos segurança, saúde. Nós temos saúde e qualidade. Então, o problema é que o pessoal reclama mais, talvez não seja nem a quantidade de tributos, só é porque não é revertido de forma séria.
De forma correta para o povo. Porque se fosse revertido de forma correta para o povo, isso eu garanto que teria saúde, educação.
Você nem foi prova disso quando teve um acidente.
Eu tive um acidente, eu passei 15 dias bolando. E que, só conversa, sabe? E hoje eu tenho um plano de saúde, que eu pago um salário mínimo de um plano de saúde.
E a responsabilidade, muitas vezes, de uma boa educação não é do professor, de uma boa saúde não é do médico, de uma segurança não é do policial. São os investimentos que têm que ser feitos a longo prazo. E como isso não tem que dar retorno, muitas vezes o político quer o retorno rápido, não quero fazer esse investimento. Então, quem termina pagando, padecendo tudo isso, é a população. Somos nós que vemos isso. Então, é muito sério isso. Questão de tributo não afeta só os comerciantes.
Afeta o povo em geral.
Todo em geral. geral. E somos um país que mais pagamos tributo. Temos mais ou menos a carga, eu não acredito, mais ou menos 90 tipos de tributos que tem, acredito, em torno disso.
Eu até fiz uma pesquisa hoje pela manhã em relação a pagamento de impostos e levantamento realizado mostra que a gente trabalha quase 5 meses no ano só para pagar impostos.
É verdade, são 150 dias que a gente trabalha só para pagar impostos. Exatamente.
Fabiano, eu lembro que antigamente a gente ia no mercado, no seu supermercado, no mercantil ou qualquer outro aí, para fazer uma feira, para comprar feijão, comprar arroz, comprar... sabão, óleo de soja e por aí afora, esses produtos que são básicos numa casa que a família precisa. Mas hoje não, hoje tem praticamente todos os supermercados, porque eram duas feiras, né, Neinha? Fazia uma no mercado e ia para o açougue fazer a outra de carne. E hoje no mercado você tem a opção de fazer a feira lá e também de comprar e escolher a sua carne. Tem muito açougueiro com a cara feia pro lado de vocês?
Tem, mas é a vida, né? É tanto que hoje você tira o segmento como farmácia. Farmácia só vendia remédio, mas você chega em várias farmácias, tem higiene pessoal, tem picolé,
perfumes,
cafeteria. Lá no mercado mesmo a gente tanto tem açougue como a gente tem hortifruti, verdura. Para poder agregar mais para o cliente ficar na loja. Tem supermercado aqui também que tem lanchonete, no meu caso eu não tenho. Para poder manter, entenda uma coisa, é uma questão para poder, quanto mais tempo você manter um cliente dentro de sua loja satisfeito, então mais ele vai comprar. Porque tudo isso está comprovado que a maioria das compras que são feitas não é só em supermercado, não é só na loja Jair, nem Neinha. As lojas são feitas porque o cliente chega, ele compra a maioria por impulso. Ele chega e compra por impulso. Às vezes ele chega para comprar um ventilador lá na sua loja e diz, eita que ferro elétrico bonito, eu vou levar. E leva, tá entendendo? Então é isso que você tem que cativar o cliente e manter sua loja plenamente funcional e com vários tanto sortimento que quanto mais sortimento você tiver, mais tempo o cliente vai passar na sua loja e mais ele vai comprar.
Muito bem, estamos de volta com o nosso debate de hoje, as perspectivas do comércio para 2014, os desafios enfrentados, as propostas para procurar vender mais agora em 2014. Jailma da Center Magazine, questão da inadimplência, isso aí nunca deixou de preocupar o comércio, lá tem inadimplência lá ou só vende à vista?
Tem, todo comércio tem inadimplência porque a gente tem o crediário da loja, né? Agora sim, já tem uns 2 anos que a gente já vem assim, como diz o outro, peneirando. Porque realmente a gente se prejudica, né? Porque a gente que trabalha, que mora aqui, o pessoal chega, a gente compreende, né? A gente tenta compreender, porque às vezes acontece, chega um cliente, porque eu sempre digo, olha, você não querer pagar uma conta é um assunto, agora você não puder é outra. São assuntos totalmente diferentes. Porque a gente vê pessoas que realmente não podem naquele momento, por estar passando um momento de dificuldade, de saúde, a gente vê realmente. Agora tem pessoas que a gente vê que não quer pagar. Aí a gente já vê, aí já vê que a história é diferente. Né? Mas só que o problema da gente é o seguinte, a gente espera, né? Mas espera com dificuldades. Às vezes, o que é que a gente recorda? Muitas vezes a banco, pegando dinheiro emprestado a juros, né? Porque os bancos não esperam, o boleto não espera. A gente comerciante, a gente passa 3 dias, se não pagar um boleto, com 3 dias o nome da gente vai para cartório, tudo é bloqueado para a gente, e sem contar as taxas de juros, que a gente paga absurdo. Então, fica difícil para a gente assim. Então, o que é que hoje a gente opina mais? Cartão de crédito. Porque a gente pode pegar o cartão de crédito, aí a questão da inadimplência do cliente com a operadora do cartão, não mais com a loja. É, o que a gente pode também, se a gente tiver um aperto, a gente pode fazer antecipação do cartão, embora pagando mais taxa de juros também que o cartão cobre da gente, mas às vezes é melhor você pagar a taxa de cartão de juros ao cartão e antecipar o dinheiro para você sair do sufoco, porque muitas vezes recorrer a banco e pegar dinheiro emprestado em umas taxas mais altas. Então, realmente, assim, a gente quer vender, né, no crediário, mas muitas vezes a gente tem que se limitar por conta dessas dificuldades, né, que a gente vem passando do mau pagador. Claro, que nós temos também os bons pagadores, que a Center Magazine tem clientes há muitos anos atrás que a gente permanece com esses clientes fiéis a gente. Então, a gente também tem que ver, analisar e realmente, como eu sempre digo, é peneirar. Né?
Essa história, Jastara, de dizer o não no comércio, ela é muito delicada, mas tem comerciante que não liga. Eu tenho um amigo meu que tem um bar aqui, o Bar da Tripa, e aí chegou um camarada lá para fazer um vale. Olhou para ele e disse, olha, eu sou aqui, fulano de tal, sou dos sem terra, a gente está ali nos fundões e todo mês a gente recebe uma ajuda do governo federal E até o final do mês eu queria que você me vendesse um litro de Motila e uma Coca-Cola. Eu sou dos sem terra e no final do mês eu lhe pago. Ele olhou e disse, hein. Os que têm terra já não estão me pagando, imagina os sem terra. Aí disse um não, né? O cara também. Eu sei que ele não vendeu, mas saiu com essa lá. Bom, Neinha, tem aqui o Nildo da Itã. Ele está querendo saber o seguinte, se a realização da Copa e as eleições vão trazer prejuízos para Afogados e região.
Bom dia, Nildo. Nosso grande amigo Nildo lá da Itã, não é isso? O qual eu conheço.
Seu conterrâneo, você é da Itã?
Meus avós, a minha mãe, lá da Itã. Né? Então, nós temos as raízes na Itã, na terra de Luiz Silvino. Aldo, Nildo, respondendo à pergunta de Nildo, eu acredito que o meu ramo e o Diastara também, nossa atividade, como eu trabalho com antena parabólica, a Sky e TV, então nós acreditamos que vai ser o ano bom. Nós estamos esperando favorável, então nós estamos acreditando na Copa do Mundo, porque uma Sky, você paga uma assinatura de R$49 e tem uma TV para ter praticamente todos os jogos, né, da Copa do Mundo, e além do mais, a antena parabólica, que sem antena parabólica, sabe que o sinal aqui é péssimo. Inclusive, eu e Ed, nós estamos bolando uma campanha para a Copa do Mundo, que vai ser a novidade, para levar a Copa do Mundo para sua casa. Então, aguarde que nós levaremos a Copa do Mundo para sua casa.
Qual é a TV mais moderna hoje para quem quer ver a Copa numa TV moderna, mais ampla? Qual a TV que você orientaria a pessoa a comprar?
Olha, a TV com preço acessível é a de LED, como já a sabe. Tem a 3D, né? Já estão lançando 4D e assim vai. Mas para a nossa região, que é uma região pobre, né? E tem algumas pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, eu acredito que a de LED, a 3D já resolve.
Fabiano, na sua área, há uma preocupação além das vendas, porque televisão, ela espera um tempo lá sem vender. O sofá, a estante, espera também, mas você trabalha com produtos, trabalha com frios, carne, Danone, qual é a preocupação que vocês têm lá para não estar com esse produto, o prazo de vencimento chegando e você ter que perder a mercadoria ou vender por um preço bem abaixo para se desfazer com ela? Como é feito esse controle lá no Mercadão?
Aldo, esse controle é feito diariamente, porque toda semana a gente já compra o generalmente isso, já vende, já vê o que vende e repõe de novo. E vai, toda semana o fornecedor vem, o que é que está faltando? Pronto, hoje mesmo é dia de cotação lá no supermercado. A gente junta em torno de 10 a 12 vendedores e vamos fazer a cotação no mercado. Esse produto tem, não compra, deixa vender. Esse produto que não tem, compra a mesma quantidade, ou se ele se acabou quanto antes do período, aumenta um pouco a porcentagem de compra do produto. E gradativamente. Como, por exemplo, tem o gênero alimentício e tem o não alimentício, como os cosméticos, material de limpeza, higiene pessoal. E tudo isso você tem que ter um controle muito grande, tanto para você não estar estocado com produto que vende pouco, certo? Que tudo se vende, mas produto vende pouco, então o que, é que vai acontecer? Vai haver prejuízo com a loja, porque também vários fornecedores também não trocam produtos vencidos, certo? Se há algum problema nesse produto de vencimento, isso é por conta da loja. Principalmente o que vence mais rápido, é frios, né? Como todo mundo sabe, iogurte, a validade dele, antes ele era 30 dias, mas aí, eu não sei que danado foi, deve ter sido o danado da química que botaram mais, né? Tá em 45 dias, chegou com a vida útil hoje pra gente em torno de 30 a 35 dias de vida útil. Então, toda semana, como a gente repõe, então toda semana você tem um produto novo para vender pro cliente. É você ter o controle na loja, de produto a produto. Eu sei que é difícil, mas a gente que já vive no ramo, isso é fichinha, a gente vai tocando o barco.
Pela internet, o Gilberto Carvalho está dizendo o seguinte, mas em Afogados, a Engazeira também tem. Principalmente no comércio, salários abaixo do mínimo, sem registro em carteira, jornadas superiores a 8 horas, sem pagamento de horas extras e etc, etc. Lá você disse que trabalhava com em torno de 28 pessoas na loja. Tem muito esses casos lá, Jastara?
Não, tanto que a gente recebe no mínimo todos os dias mais de 6 currículos na loja, a gente querendo trabalhar com a gente. É muito fácil, muitas vezes, as pessoas que estão de fora criticar e não ver a situação, como é que a gente está contratando, até mesmo segurando, às vezes, certos funcionários, muitas vezes até se começa a suportar. Até a quantidade de gente. E a gente, por questão de treinamento pessoal, se você perguntar, e a mão de obra? Porque só você pensar nos períodos sazonais que vem para aí, como a gente tem Dia das Mães, a gente começa a treinar uma pessoa já a partir de quando a gente começa a treinar as pessoas? Você pega uma pessoa totalmente leiga de tudo. A gente começa a treinar a pessoa. A gente não pode, no outro dia, já estar com uma carteira assinada da pessoa. Você não sabe nem se vai dar certo a pessoa. Porque um funcionário para dar certo, se ele tiver pelo menos um pouco de iniciativa e querer trabalhar, gostar de gente, já é alguma parte. Então, é muito fácil quem está de fora dizer assim, ah, mas não tem carteira. Mas será que a pessoa que já está no seu trabalho, que está chegando, que a maioria do pessoal não tem treinamento aqui, não é nem que ele não queira fazer, é porque a cidade não oferece treinamento. Procure hoje, você diz, eu quero uma secretária vai tirar férias. Procure para ver se você acha. Hoje eu quero um balconista, procure para ver se você tem uma pessoa experiente. Não tem, você tem que fazer a pessoa, você tem que fazer o funcionário dentro da loja, e pagando para isso. Você não é descontado em folha, nenhum tributo seu, não. Você tem que pagar para fazer o funcionário.
Dizendo que o ouvinte pode ligar 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é www.radiopajeú.com.br. É possível vender fora do comércio, fora da loja também, Jair? Por exemplo, tem gente que vai na sua loja comprar lá porque você fez uma amizade no restaurante, estava lá no clube e disse o que é que você oferecia, o que é que vendia para a população. É possível vender também fora do comércio?
Com certeza, né? Um bom comerciante, ele vende dentro, fora do comércio. Onde ele tiver, ele faz a propaganda do negócio dele. Então, realmente, é possível, sim, vender você no boca a boca. Isso aí é muito, muito importante. A mídia é importante, mas o boca a boca também, você está ali. Às vezes, você usa um objeto seu. Tem, na minha loja. Às vezes, tem uma criança brincando com um brinquedo ali com a filha. Você comprou onde? Foi na minha loja. Aí, a pessoa já vai fazendo a propaganda do seu próprio negócio. E também, hoje, a internet, né? Que você hoje é um novo veículo aqui para a gente, já em grandes, assim, cidades maiores, com certeza tem. Aqui, para a gente, eu creio que é um ramo novo, né? Inclusive, a loja começou, está com o site, ainda não levantou assim realmente como a gente está querendo, mas está começando devagarzinho, e o pessoal acessa o e-mail da loja também, pode comprar pelo site da loja, que estamos aí inovando, né? Realmente, é possível, sim, você vender de qualquer jeito. Então, tá, e o comércio, você tem maneira de vender em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora você está vendendo, né?
A Maria José está querendo saber o seguinte, ela diz que os comerciantes falam em vendas, só que precisam ver a questão do atendimento, que é muito ruim. Muitos atendem mal e com má vontade, nem se levantam do canto. Tem isso no comércio aqui de Afogados?
Tem demais, né? Tem muito.
E o que fazer?
A gente, ó, veja só, quando eu tiro pelo meu estabelecimento, quando o dono está é uma coisa, quando o dono não está é outra. Parece que o cliente é obrigado a comprar na loja. Isso eu falo em todos os ramos em que há e que se tem isso. Você pode dar, você pode fazer treinamento, você pode melhorar a questão de salário, você pode fazer jornadas, como por exemplo, a gente lá no nosso estabelecimento, a gente tem duas turmas. Tem uma que chega mais cedo, sai mais cedo. A que chega mais tarde, sai mais tarde. Porque de manhãzinha a gente tem que abrir, mas de manhã não tem movimento. Na hora do pique, tá as duas turmas. E assim sucessivamente. À noite a gente fecha o quê? 7h30, por aí. Então a turma que entrou por último, sai por último. E por aí vai. E essa questão que ela está falando, isso aí acontece em todo ramo. Todo ramo. Não é só no ramo de supermercado, nem no ramo dela aqui, não. É, quando você é um bom profissional, atende 100%. Mas quando tem aquele bom profissional que quer trabalhar mal, aí, meu filho, não tem quem agora, dê jeito.
Agora, Aldo, eu sempre digo assim. Às vezes é questão assim. Às vezes a gente promove um curso e muitas vezes a maioria não quer participar de um curso. Então, realmente, eu sempre frisei isso aqui, em toda entrevista que eu falo. Vocês que estão procurando em busca de primeiro emprego, realmente, procurem, minha gente, tem o Sebrae. Tem curso, até gratuito na internet, que vocês podem fazer. Porque realmente é isso mesmo. Tem esses cursos que você pode baixar na internet, né, no YouTube, você pode olhar, você pode mesmo ir treinando, para você também se qualificar, né, em busca do seu primeiro emprego. Eu sempre trabalho lá na minha loja, graças a Deus, com os meus colaboradores, eu sempre fiz isso a eles, o bom atendimento. Né? O bom atendimento, eu sempre fiz isso bastante, porque o cliente tem que ter respeito. Né? Nós temos que ter respeito ao cliente, porque se ele veio, assim, já tem que ser grata a ele. Tanta loja para ele escolher, ele escolheu a nossa para entrar. Então, realmente, a gente tem que ter respeito ao cliente. Então, vamos treinar? Vamos procurar fazer um treinamento? Vamos estudar também? Não é só esperar que o comerciante faça a parte, não. Você também, como está procurando seu emprego, faça a sua, estude, se qualifique, né? Para que você também seja elogiado. né?
O que eu posso fazer na minha loja, na medida do possível, até botar no braço e dar jeito, eu boto. Tá entendendo?
Se eu for muito gordo, né?
Não, não tem. Eu boto em duas vezes, eu levo. O que a gente puder fazer de bem pro cliente, ele vai procurar melhorar ainda mais a nossa loja. Por quê? Ele vai chegar lá, mas rapaz, eu fui lá em Fabiano. Eita, acaba doidinho, gente boa, não sei o quê, aquela conversa toda. Vai trazer mais cliente pra mim.
Ô, Fabiano,
então, se for bem atendido, ele volta. Ele volta, não tem como não voltar. Ele volta.
E a
questão
propaganda...
questão assim, sabe, Aldo? Questão de preço é só um dos, você fidelizar cliente. É tanto que eu passei esses dias viajando e agradeço a todos os meus clientes e amigos. Não é nem clientes, são amigos meus. Chegaram lá, sabe para que ele é Fabiano? Quer dizer, estava sentindo a falta de mim, né?
E a propaganda fora, né? Positiva, poucas pessoas fazem. Agora, se você é mal atendido, a propaganda negativa...
Aí faz.
Aí todo mundo sai falando, parece que é uma coisa nossa de ter mais facilidade de falar do que é negativo do que do que é positivo.
E principalmente, Aldo, quando você procura fazer um bom trabalho, que você atende a pessoa com carinho, com respeito, e a pessoa já vai mal intencionado. Então ele não vai com o interesse já de comprar e pagar, não. Aí depois ele sai falando da sua loja, do seu estabelecimento comercial. E não, lógico que você, durante esse período... Então eu aprendi com meu pai, quando fala de mim, ou me deve ou tem inveja. Porque eu procuro fazer um trabalho sério, com respeito ao cliente. E eu gosto de lidar com o cliente. É muito bom você sentar no birô, conversar com o seu cliente, olhar. Mesmo que ele não venha comprar. Essa troca de informação, de conhecimento, isso é muito bom. É muito gratificante. Durante esses anos todos de comércio que eu tenho, eu não sei viver fora do comércio. O comércio, para mim, me alimenta mesmo. Quando eu saio de manhã, eu gosto, quando eu estou falando das pessoas, eu gosto das pessoas, eu gosto de lidar com as pessoas. Lógico que eu não vou agradar todo mundo, nós de comércio. Procuramos fazer um bom trabalho. Nossos funcionários são de categoria, de respeito mesmo, trabalham com carinho. Noto que eles trabalham com grande carinho lá pela loja. Noto quando a gente viaja, o carinho que eles têm, o consumidor chega lá, o cliente, olha, vocês não charmam, mas nós fomos bem atendidos. Isso é muito gratificante. Porque você quando prepara para entrar no comércio, não é fácil. Não é fácil se manter no comércio. Mas quando você recebe um elogio, assim, olha, eu fui bem atendido no seu estabelecimento comercial, é muito bom, porque é tudo que a gente quer, é atender muito bem o nosso cliente. Eu, muitas vezes, eu não vejo nem a questão de preço. Eu vejo mais a questão do atendimento. Lógico que eu agrego ao nosso produto, todos os tributos estão agregados ali. Mas diz assim, na loja X ou N, o preço é menor. Digo, infelizmente, eu não posso fazer. Mas na próxima vez, nós vamos negociar. Mas até a pessoa, assim, eu prefiro comprar aqui a você sendo mesmo assim, mais um preço diferenciado. Mas por quê? Pelo tratamento que a pessoa tem na nossa loja. E eu muito agradeço a Deus e ao nosso cliente que está no comércio até hoje.
A Maria de Fátima, enquanto o brasileiro não se conscientizar de que o governo não dá nada a ninguém, as coisas não vão melhorar. A Irene Nogueira, parabenizando os comerciantes, os empresários, Neinha Jastara, Jailma e Fabiano. A Ednalva Veras, realmente, manter um comércio não é fácil. Ela é comerciante, sabe na pele, está sofrendo tudo que já falaram sobre as dificuldades. Eu quero agradecer a Jailma Alcântara, da Sender Magazine, Neinha, da Casa das Parabólicas, Fabiano Queiroz, do Mercadão Confiança e Jastara Nascimento, das Casas KM, nossa loja. Muito obrigado e sucesso em 2014.
Muito obrigado, Aldo, obrigado também aos ouvintes. E esse ano o Mercadão Confiança, deixa eu botar uma palhinha também para mim, né? Esse ano o Mercadão Confiança já vai completar 49 anos aqui em Afogados da Engazeira, a nossa loja. E vamos fazer uma promoção espetacular de prêmios agora, vamos? E logo, logo agora, no mês de fevereiro, estaremos aí anunciando a todos os nossos clientes. Quero agradecer a todos, quero agradecer aos nossos colaboradores que fizeram o máximo possível nessa minha ausência. Tá entendendo? E aos nossos clientes que nos procuraram, que é lógico, né? E nós dependemos deles, e quanto dependemos. E um abraço a todos.
E como já frisei anteriormente, como é o ano da Copa do Mundo, né? Copa do Mundo esse ano, tem tudo a ver com o Cartas Parabólicas, e o nosso garoto de propaganda, Evandro Lira, que é o autor da nossa propaganda anterior, e estará lançando brevemente a nossa propaganda, que vai levar a Copa do Mundo até a sua casa. Só a novidade, para aguardar um pouco, como a Evandro Lira disse, para a gente lançar a propaganda da Casa das Parabólicas.
Quero agradecer a você, Aldo, a todos os ouvintes da Rádio Pajeú, em especial todos os afogadenses, que é que nos ajuda realmente a manter o comércio de Afogados da Engazeira. São vocês. Vocês, então, são especiais para nós, todos os comerciantes. Só não em nome da Center Magazine, mas em nome do comércio de Afogados da Engazeira. Agradeço por 2013 e pedimos também que continue assim, fiéis conosco, os comerciantes, em 2014. Obrigada a todos.
E agora, em 2014, vamos trabalhar na Casas KM com modulados e planejado. Tem minha irmã Yara, que ela tem um curso em design de móveis planejado, ela é quem vai estar com essa carteira de móveis planejado. Estamos aí, sempre inovamos em móveis de escritório, brinquedos, móveis eletrodomésticos, sempre pensando no cliente, porque o bom mesmo é a satisfação do cliente. E cliente feliz é cliente KM. Obrigado pelo espaço e, se Deus quiser, voltaremos aqui.
E é final do nosso debate de hoje.